Entrevista.
A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, decidiu no início deste mês manter a proibição do cigarro eletrônico no Brasil. Algumas semanas antes, quase 50 entidades médicas brasileiras divulgaram um documento em que alertaram para os danos à saúde que o cigarro eletrônico pode causar. Uma dessas entidades foi a Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia, a SBPT. Eu conversei sobre o assunto com o Dr. Paulo Correia, coordenador da Comissão Científica de Tabagismo da entidade. Acompanhe a reprise da entrevista. Dr. Paulo, muito bom dia.
Muito bom dia, é um prazer estar aqui com você.
Dr. Paulo, claro que a melhor decisão é parar de fumar. Agora, entre uma opção péssima e uma muito ruim, e aí, cigarro tradicional ou cigarro eletrônico?
Então, assim, vamos fazer aquela brincadeira, assim, eu diria que é uma roleta russa. O cigarro eletrônico, ele ainda tem os seus riscos em descrição, mas a gente já sabe que o cigarro eletrônico traz riscos específicos, além daqueles mesmos riscos antigos. Então, assim, o que acontece do ponto de vista prático, haveria uma terceira opção na sua pergunta, que era assim, cigarro eletrônico, cigarro comum ou os dois? Porque o que os estudos mostram? O cigarro eletrônico, ele triplica as chances de iniciar o tabagismo convencional e triplica as chances das pessoas manterem o tabagismo convencional regular. E aí o que acontece? Em epidemiologia, a gente tem uns riscos, que são modelos de riscos aditivos e multiplicativos. Então, quando você junta cigarro eletrônico com cigarro convencional, é o 1 mais 1 que é mais do que 2. Você aumenta o risco das doenças. E aí a gente pode conversar sobre as doenças específicas e sobre aquelas doenças tradicionais que a gente costuma atribuir ao cigarro tradicional e ao cigarro eletrônico agora, já sabemos também.
Pois é, ou seja, o melhor mesmo é parar de fumar, né? Parar com esse negócio de cigarro eletrônico, tradicional, comum, é parar de fumar. Agora, doutor...
Exato. O que acontece? As indústrias, elas sempre trazem para a sociedade, né, quando as pesquisas mostram que o cigarro convencional é um produto inadequado, elas vão incorporando certas coisas ao cigarro com apelo de tecnologia, modalidade e de segurança. E aí, vejam a história, né? Cigarro associado a câncer de pulmão 1950. Aí o que a indústria faz? Cria o cigarro com filtro. Aí o cigarro com filtro se mostrou inseguro. Aí é cigarro de baixos teores. Não, agora é cigarro de ultra baixos teores. E assim por diante. O cigarro eletrônico é só mais uma vez do mesmo que a indústria do tabaco, da nicotina, está fazendo. Pois não, sua pergunta.
O senhor falou então aí que o cigarro eletrônico, né, ainda está sendo estudado, né, ainda tem estudos ainda em andamento sobre os efeitos disso. Isso é preciso tempo, né, para maturar esses resultados. Mas pelo que se sabe até agora, doutor Paulo Correia, quais são os danos que o cigarro eletrônico causa? O senhor já falou que é uma propriedade mais viciante, né, digamos assim, mas assim, para o organismo, né, o que tem se observado nos usuários de cigarro eletrônico?
Então, os cigarros eletrônicos são dispositivos, eles foram criados em 2006, mas já temos 4 gerações de tecnologia. E foi só com as mudanças tecnológicas e a partir de 2010, especialmente a partir de 2015, que eles ganharam esse uso sistêmico e global que tem acontecido. Tem uma fábrica de cigarros americanos, que chama Juul, que ela conseguiu fazer uma coisa. O grande problema dos cigarros eletrônicos é que os fumantes de cigarros tradicionais, eles não tinham satisfação, não tinha nicotina suficiente no cigarro. E quando eles tentavam aumentar a nicotina, o fumante tinha a sensação de aspereza na garganta. E aí o que a Juul fez? Ela descobriu uma forma de aumentar a quantidade de nicotina, que foi a associação com ácido benzoico. Então, ao associar com ácido benzoico, ele conseguiu colocar muita nicotina nos cigarros eletrônicos e não dar aquela sensação de aspereza na garganta. E aí, toda aquela embalagem da indústria, que é um gadget, né, que é dispositivo tecnológico, que é clean, um monte de mitos disseminados, que é só vapor de água, que não tem substâncias químicas, influencer na internet, tudo isso gera esse pacote de disseminação de uso de nitros e disseminação do cigarro eletrônico. Mas vejam bem, quando você aumenta a quantidade de nicotina, igual você aumentou nos cigarros eletrônicos, aumenta uma massa de nanopartículas. São partículas chamadas de partículas ultrafinas, são partículas muito pequenas. Essas partículas ultrafinas, elas entram pelo pulmão, mas passam para a nossa circulação e vejam vocês, ela vai lá no sistema energético da célula, que é a mitocôndria, já foram encontradas partículas de cobre especificamente lá e também chegam no núcleo da célula. Então, essa massa de nanopartículas, ela causa risco cardiovascular agudo, assim, angina, infarto, derrame. Então, existe um grande inquérito comportamental nos Estados Unidos que estão fazendo várias pesquisas com essa grande base de dados e o que, que eles viram? Os fumantes de cigarro eletrônico, de novo, eles fumam mais cigarros convencionais e o que, que acontece? Eles, com essa dupla exposição, aumenta o risco deles ainda mais de ter AVC. Então, vejam vocês, geralmente, né, o AVC pode ocorrer cerca de 10 anos antes do usuário do cigarro convencional usual. Então, assim, para esquentar o e-líquido, também tem um filamento, e esse filamento tem metais. Nesses metais, entre os vários, níquel, latão, cromo, cobre eu já falei, o níquel, ele é um carcinogênio, ou seja, uma substância que provoca câncer grau 1 pelo IARC. O nível de níquel nos usuários de cigarro eletrônico é de 2 a 100 vezes maior do que no cigarro convencional. E ele causa câncer de pulmão e câncer de seios da face. Então, assim, mais um mecanismo, mais uma substância que é problemática. Além disso, para produzir o vapor, gente, que não é só vapor de água, são mais de 80 substâncias químicas catalogadas, existe o propileno glicol e glicerina vegetal. O propileno glicol vai gerar uma substância que é o formaldeído, que também é uma substância carcinogênico comprovado para seres humanos. Então, o cigarro eletrônico é um meio totalmente inseguro e, como eu brincava no início, é uma roleta russa, porque embora a magnitude, o tamanho do risco não tenha sido descrito, a gente sabe que os riscos são esses. Uhum. E ainda mais, o cigarro eletrônico traz o risco, já falei das doenças cardiovasculares agudas, angina, infarto, derrame, uma doença respiratória gravíssima. A EVALI foi uma doença que foi descrita nos Estados Unidos em 2019, numa revista super importante, o New England Journal of Medicine, e essa doença ficou eclipsada pela Covid. Por quê? Porque a forma como ela se manifesta clínica e nos exames radiológicos é igualzinho à Covid. Então, assim, a gente tem tosse, tem dor torácica, tem falta de ar, pode ter febre, náusea, vômitos. Ele procura o médico faz a tomografia, ele começa a ter insuficiência respiratória. O médico, ele é levado, então, ao CTI, à intubação. O médico começa a correr os exames contra os vírus, faz PCR para Covid, negativo. Faz PCR para influenza, negativo. Ah, gente, o paciente tinha história de fumar cigarro eletrônico. Ah, então isso aqui vale.
Doutor Paulo, muito obrigado aí pelas explicações, pelos esclarecimentos. Bom dia para o senhor, até uma próxima oportunidade.
Obrigado, foi um espaço bastante importante. A SBPT agradece o espaço, estamos sempre à disposição da Rádio Senado para prestar esclarecimentos, consultoria, o que for necessário. Muito obrigado, bom dia a todas e a todos.